CBN Inovação.
CBN Inovação desta terça-feira com a participação do Davi Morel, ele que é sócio da PwC. A PwC, a gente pode colocar, é uma empresa, uma network de firmas que está presente em 155 países, atuando no Brasil há 105 anos, dedicados aí à prestação de serviços de qualidade em auditoria, asseguração, consultoria tributária, societária, uma consultoria de negócios. E o Davi Morel é o nosso convidado hoje para falar e participar do quadro CBN Inovação. Davi Morel, muito obrigado pela atenção aqui com a CBN, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Davi.
Bom dia, Fernando. Prazer estar com vocês.
A gente fala sobre tecnologia e inovação aqui na CBN e aquilo que a gente recebeu de material até da PwC, edições, livros, que trazem aí a informação de que o processo de reinvenção das empresas, das companhias, garante que essa mudança digital, única e exclusiva, não é suficiente, inclusive, para agradar o cliente que está cada vez mais exigente, não, Davi?
Exatamente, Fernando, exatamente. Isso vem baseado num livro que a gente lançou agora no começo do ano, onde a gente percebe, a gente concluiu que a inovação, a transformação digital, ela vem se tomando forma nas empresas, mas não necessariamente os negócios conseguem se transformar com base nela. Não é só sobre colocar uma tecnologia nova, né? É sobre conseguir achar uma diferenciação, conseguir atingir os clientes de uma maneira diferenciada, trazer um valor diferenciado, cuidar das pessoas de uma maneira diferenciada. Então, apesar da tecnologia já estar bem difundida e a gente vem ajudando vários clientes com seus programas de tecnologia digital, a gente percebe que a transformação dos negócios ainda vem aí um passo atrás. E por isso escrevemos esse ponto de vista para provocar o que seria o próximo passo, né? O que seria a transformação de negócio após a transformação digital.
E essa transformação de negócio, quando a gente fala, e você disse muito bem que as empresas, elas tentam, de alguma forma, né, mostrar um atrativo maior para o cliente, mas o próprio cliente, em determinados momentos, ele não anda meio perdido nesse mundo digital, ainda tentando se encontrar, tentando se familiarizar com estas questões digitais que são oferecidas e, às vezes, ele nem sabe como funciona?
Isso acontece muito, Fernando. Acho que a gente viu isso diminuir, talvez, um pouco durante a pandemia, né? Quando a gente ficou preso em casa, eu acho que a tecnologia digital ela teve um nível de adoção muito maior do que ela teve até lá. Agora, isso ainda acontece, da gente ter o cliente procurando, tentando utilizar a tecnologia, qual que é a maneira certa, mas isso, na nossa análise, é uma responsabilidade da própria empresa também. A gente precisa não ligar a tecnologia pela tecnologia, mas sim entender o que mudou nos hábitos dos consumidores, dos clientes, como que a rotina deles está diferente, e colocar aquela tecnologia que é certa para simplificar essa rotina, né? Para conseguir trazer para eles alguma coisa que tenha um nível de adoção legal, que tenha uma usabilidade legal, tem que fazer sentido no dia a dia. Então, eu tentaria me afastar da ideia de ser a tecnologia pela tecnologia, Fernando, e me aproximar da ideia de como que eu entendo quem é o meu cliente, qual que é o dia a dia dele, qual que é a jornada dele, e com base nisso eu desenho o meu programa de transformação digital e desenho como que o meu negócio deveria ser reinventado, né, para buscar aí a diferenciação.
Olá, Davi Morel, tudo bem? Marcelo Rocha aqui da CBN também, muito obrigado pela sua participação nesta fase aqui, nossa nova fase com a PwC. E eu queria saber o seguinte: muita gente fala sobre essa questão justamente de inovação, essa questão de encontrar um diferencial. Qual que é a sensação que uma empresa que está investindo na área de tecnologia, seja em redes sociais, nos próprios serviços oferecidos, qual é a sensação que a empresa espera que o cliente tenha depois de lançar um produto, lançar um serviço? O que você espera que o cliente perceba de diferente? Qual é esse diferencial que o cliente tem que perceber?
Olha, Marcelo, isso é uma ótima pergunta e eu não acredito que ela tenha uma resposta única. O que a gente percebe, né? A régua do cliente, ela subiu. A gente está fazendo, a gente tem mais desafios. O que importa vai mudar de cliente para cliente. A gente pode estar dizendo que a empresa poderia perceber isso, de repente, por por meio de um aumento de vendas, ou poderia perceber isso por meio de um aumento de fidelidade. Eu vejo aqueles meus clientes que estão comigo num prazo mais longo desistir de procurar outros concorrentes e querem ficar comigo, ou eu posso perceber isso diretamente em determinados serviços que eu ofereço para o cliente. Vamos pensar aqui uma empresa de e-commerce, de repente consegue viabilizar por meio de tecnologia uma redução no lead time, um formato de fazer a cobrança onde diminui problemas de pagamento dos clientes. Então, acho que existem diversos sintomas que poderiam se materializar aí com a transformação digital. Claro que depende de cada um dos negócios e depende do que eu estou buscando. Agora você passa por um raciocínio que eu acho muito interessante, viu, Marcelo? Que é, não adianta eu entender quem é meu cliente se eu não conseguir monitorar aquilo que eu estou fazendo, como que influenciou na vida dele. Eu acho que um tempo atrás a gente trabalhava programas de melhorar a experiência do cliente de uma maneira muito qualitativa. Hoje o que a gente tem feito aqui na PwC é fazer programas de uma maneira muito mais quantitativa. Quais são os indicadores que eu tenho que afetar? Que númerozinho, que ponteiro que vai subir? E quando esse ponteiro subir, eu sei que o que eu estou fazendo deu certo. E quando ele descer, eu preciso ligar correndo para alguém, ou mandar um WhatsApp correndo para alguém, que talvez seja o que a gente mais tem feito hoje em dia, e falar, olha, eu estou com um determinado problema, como que eu atinjo? Tem que ser granular, viu, Marcelo, no nosso ponto de vista. Esse negócio ele precisa afetar indicadores muito específicos para que eu consiga trazer valor muito específico. Não pode ficar no genérico. Estou falando aqui que eu preciso melhorar a vida de todo mundo. O genérico é muito fácil. E a gente sabe. Agora, como que eu consigo descer o nível e ali no dia a dia fazer o operacional, responder a isso, é um pouco mais complexo.
Perfeito. Nós estamos conversando aqui com Davi Morel, ele que é sócio da PwC. Estamos falando aí sobre inovações, sobre a exigência do público cada vez mais forte em relação a vários serviços, ainda mais no mundo digital, que é um mundo que muita gente está sendo introduzida, até pessoas de mais idade conhecendo, assim, tendo a aplicação do uso das ferramentas digitais e ela tentando perceber como ela utiliza essas ferramentas. E é sempre bom a gente conhecer esse sistema. Aí eu vou pedir uma licença para você, viu, Davi? Só para a gente... Daqui a pouco a gente vai entrar no Repórter CBN, mas já adiantando para você, hoje é um dia muito interessante a sua participação aqui, porque hoje, logo cedo, o Ministério da Justiça ele determinou a suspensão da venda dos aparelhos da Apple, os aparelhos iPhone, que não estejam com a presença do carregador celular. A empresa vende sem os carregadores e a Justiça ela determinou então que a empresa pare de vender os aparelhos até que seja revista essa política de vender aparelhos sem carregador. É outra questão que envolve também a exigência do público nessa área de tecnologia, calhou de acontecer justamente hoje, viu, Davi?
Olha só, e não deixa de ser uma demanda que fala com o que a gente estava conversando, né, Marcelo? De falar, no final do dia não é a tecnologia pela tecnologia, isso está trazendo o valor que precisa, de repente está sem o carregador ali, eu estou gerando uma expectativa para depois gerar uma frustração na pessoa que está fazendo a compra, né? Não quero fazer aqui, acho que não é meu papel fazer uma análise de valor sobre a regra que entrou em vigor hoje, né? Mas eu acho que é ao menos interessante a gente observar o que deveria ser uma solução digital e como que efetivamente ela traz o valor que ela precisa para uma pessoa que está do outro lado, né? Fala do cliente, parece um ser tão genérico, né? Somos pessoas ali tentando organizar a nossa vida de uma maneira mais fácil, mais simples e mais eficiente, né, Marcelo?
É isso aí.
E essa questão, né, do atendimento ao cliente, a gente sabe muito bem que grandes empresas, em sua grande maioria, lógico, elas privam pela necessidade de agradar o cliente, porque sabem que ele, cliente, ele está mais exigente e você não pode falhar com o cliente, mas tem muitas empresas que falham com elas mesmo, né? Elas não conseguem inovar, não conseguem criar, e aí é fundamental que elas tenham um olhar diferenciado para o futuro.
E isso é uma armadilha, inclusive, para a migração desse cliente, né, Davi? Ou seja, se eu não estou com essa solução disponível, do jeito que a velocidade dos serviços estão disponíveis hoje, a possibilidade de perder esse cliente para o seu concorrente é imensa, né?
É altíssima. Você sabe que a gente fez uma pesquisa, já tem alguns poucos anos, em que a gente passou por 15 mil entrevistados em 12 países, e dos 12 países que a gente conversou, o brasileiro foi o país que mais valorizou ter uma boa experiência. gente olha, conversamos com os Estados Unidos, conversamos com o México, com o Japão, com a Alemanha, o brasileiro é o que mais prima por receber uma boa experiência. E você sabe que nesse último ponto que você comentou, Marcelo, uma das coisas que a gente perguntou foi quantas experiências ruins com uma determinada empresa você tolera ter até você abandonar por um concorrente. E a resposta de 50% das pessoas, talvez 49% seja o número exato, foi uma. Eu, com uma experiência ruim, eu já busco uma opção numa marca diferente. Então, a gente fala, se não é pelo bem, é pelo mal, né? Se não é para conquistar o cliente, fazer alguma coisa que efetivamente o encante, então é pelo menos para não perder a massa de clientes que eu tenho. Claro que isso varia de setor para setor, mas eu acho que fundamenta bem a sua colocação, Marcelo.
E eu estou incluído nessa relação aí de apenas uma situação que me provoque algum desconforto, desisto da marca, não quero saber mais não, procuro outra alternativa. De maneira bem genérica, a gente sabe que nós estamos vivendo um mundo que as inovações, as novidades, a tecnologia, a todo momento elas aparecem, elas surgem, né? E elas surgem. E tem uma pergunta que é relativamente simples, né? O que é essencial, então, para que a empresa, né, que está de olho no futuro, ela possa concluir o seu processo de transformação digital e cair no agrado, né, do cliente?
Eu acho que o primeiro ponto que é essencial aqui, Fernando, é a gente perceber que o mundo mudou. E é isso, é por aí que a gente começou, inclusive, esse ponto de vista do além de digital que eu citei para vocês. E o mundo mudou, na nossa visão, está quebrado principalmente em três aspectos. Uma é, o cliente ele está cada vez mais exigente, e eu preciso focar nele, não focar na tecnologia. Eu não preciso ter a última tecnologia se não é aquilo que o meu cliente está desejando. Segundo toda a oferta de serviços ela está cada vez mais comoditizada. Então, só focar no meu produto é cada vez mais difícil. É muito fácil uma outra empresa ir lá e copiar o que eu estou fazendo. Eu preciso focar em alguma coisa que interessa para o meu cliente de verdade. E, por fim, existe uma questão de contexto que ela vem ganhando força, né? Eu acho que as três letrinhas do ESG a gente vê nos jornais hoje praticamente todos os dias, e que se as empresas não tomarem cuidado com isso e não perceberem que, né, as questões sociais, de inclusão, diversidade, governança, as questões ambientais, se elas não perceberem a força que tudo isso está ganhando, elas também correm o risco de começar a ficar fora do jogo, de começar a ter pouco diferencial. Então, eu diria que as empresas têm que focar no cliente, tomar cuidado porque as ofertas estão comoditizadas e entender que o mundo mudou e que as pressões elas são diferentes, não é sobre o produto, é sobre a posição, é sobre a experiência que eu entrego.
É interessante que todos, né, a gente sabe muito bem com a mudança, com a inovação, com a tecnologia, hoje todo mundo tem um aparelho celular que na verdade é um mini computador. Então, exato, você tem acesso a todas as informações, a todas as empresas, conteúdos, é só fazer o bom uso, né, dessa peça, porque tem muitos outros que utilizam a tecnologia e não tem como, tanto para o bem como para o mal, ainda existem algumas pessoas que insistem em seguir um caminho diferente. Davi, eu quero agradecer a sua participação, a sua presença, para fechar este comentário hoje aqui na CBN sobre tecnologia e inovação. Alguma outra informação, algum destaque interessante que você gostaria de passar para o ouvinte CBN, Davi?
Eu diria, como uma palavra final, talvez, Fernando, que a tecnologia é importante, sim, agora ela tem que ser um viabilizador. A gente tem que entender qual que é o papel dela de verdade na vida dos nossos clientes, das nossas pessoas, e como que isso traz o valor de negócio que vocês estão discutindo aqui muito bem nas suas perguntas. Então, não é a tecnologia como um fim, é a tecnologia como um meio para a gente atingir alguma coisa diferente. E um prazer participar com vocês. Fica o canal aberto, espero ter oportunidade de voltar a conversar aí nas próximas semanas.
Nós que agradecemos a sua presença, um grande abraço, um ótimo feriado e até uma próxima oportunidade, viu, Davi?
Até a próxima. Abraços para vocês também. Bom dia.
Bom dia. Muito obrigado ao Davi Morel, ele que é sócio da PwC, participando conosco aqui do CBN Comunicação, CBN Inovação, falando sobre tecnologia nesta terça-feira.
CBN Inovação.